Agora, 2:40, o PROZEIS, Programa de Zonas Especiais de Interesse Social, conquistou o primeiro lugar do Prêmio Cidades Sustentáveis. Nós já falamos sobre isso, trouxemos reportagens sobre esse assunto. O Prêmio Cidades Sustentáveis é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis que reconhece as melhores práticas das cidades na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Mas agora a gente vai se aprofundar nesse assunto, porque estamos aqui no estúdio da CBN Maringá, com o diretor de habitação de Maringá, Márcio Lorim, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, Luciano, tudo bem?
Parabéns aí pelo prêmio, hein?
É, na realidade esse prêmio é da gestão, né? Faz parte de um conjunto de políticas e na qual a gente está incluído, né?
Você trouxe aqui até o certificado, vou mostrar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Essa entrevista está em 95,5 FM, mas também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Explica para a gente começar, né? Você já veio outras oportunidades aqui, já falou sobre esse assunto, mas explica para a gente o que é o PROZEIS, né? Como é a engrenagem desse programa?
É, a gente está num novo capítulo, como você bem disse, né? A gente já veio aqui algumas vezes, então esse é um novo capítulo e a gente tem um momento interessante da Secretaria de Urbanismo, que está sendo, né, hoje a pasta é do secretário Estevão Palmieri, que tem dado total apoio, então a gente também está recebendo um pool de incentivos aí para a gente poder levar a cabo aí essa política. O PROZEIS, ele é uma ferramenta, vamos pensar assim, um conjunto, né? Ou seja, a gente criou um ambiente na qual a gente estimulou o mercado a produzir algo que o mercado até então não produzia. Então o Estado, em alguma medida, ele foi lá e interviu, ou seja, deu um pacote de incentivos, mas também coeficiente, que isso é muito importante. O que é coeficiente? É onde a pessoa que é dona de um terreno, ela não pode construir para além de 2 pavimentos, então a prefeitura vai lá, o Estado, né, vai lá e fala, ó, agora você pode construir mais.
Esse é o incentivo.
Esse é um dos incentivos, porque nós temos também isenção de IPTU durante a obra, isenção de ISS da obra, isenção de TBI para quem adquire o apartamento. Então esse pacote de incentivos, ele motiva o mercado, né, ao invés da gente enfrentar o mercado, a gente usa o mercado como aliado, né? Então a gente tem aí os atores, que são os proprietários de terra, os empreendedores, os Sinduscom, todo mundo, o Estado, nós como um todo, pensamos num objetivo, atrelamos todo mundo e chegamos a um objetivo comum, que é atender a população com menos de 3 salários mínimos.
Porque a gente sempre falou, né, que existe um déficit habitacional, mas ao mesmo tempo existem espaços vazios, terrenos vazios, vazios urbanos, né? Então esses vazios urbanos estão sendo ocupados.
É isso mesmo. Por isso o prêmio. Porque a nossa política, ela abrange várias dimensões, né, de planejamento urbano. Ela atrelou. Geralmente, os programas habitacionais, eles são um programa habitacional. Não, nós pensamos a partir de uma perspectiva mais ampla, onde a gente atrela dinâmica econômica, dinâmica de produção do espaço. Quer dizer, como que a cidade é produzida? Ela é produzida através de uma dinâmica econômica, né? E o planejamento urbano é uma ferramenta para a gente olhar para isso e ver como que as coisas funcionam. E a partir daí, sugerir soluções. Por isso o PROZEIS é uma tecnologia, uma criação maringaense. Então isso que é uma coisa interessante, por isso do prêmio, né? Onde a gente incluiu vários instrumentos para poder fazer com que o mercado oferecesse um produto para famílias que até então não alcançavam esse produto. Hoje nós estamos atingindo o número de 1.490 unidades vendidas já, das quais 1.300 e alguma coisa são para famílias abaixo de 3 salários mínimos, ou seja, nós estamos alcançando uma eficiência de 88%.
Essas famílias estão conseguindo se manter nesses imóveis?
Veja, depende do recorte temporal. Essa pergunta sua, ela vai depender de um recorte temporal. Obviamente, nós temos entregues, as famílias, teve o Azalés, que foi entregue o ano passado, se não me engano, logo no começo. Agora nós tivemos a entrega do Manacá, então nós ainda precisamos nos distanciar temporalmente para ver como que vai acontecer essa dinâmica. Mas nós imaginamos que sim, uma vez que a avaliação e as prestações que essas famílias estão assumindo é menos que o aluguel que ela tinha que pagar. Então, ou seja, a gente acredita muito no projeto, né? E a gente tem essa crença nossa reforçada por elementos externos, né? Porque a avaliação que foi feita por pessoas que não tinham a ver com a nossa gestão e tal.
Uhum. Então, isso... e projetos do país todo concorreram nesse...
Projeto País Todos. Nós ganhamos na categoria prêmio. Social, né? E agora também já estamos enviando para concorrer no prêmio gestor também, porque a gente entende que esse projeto ele tem várias dimensões. E ele é um projeto interessante que pode ser replicado. Isso é importante.
Ah, isso é interessante, porque eu vi que no dia seguinte à entrega do prêmio, no sábado, dia 17, houve uma mesa redonda para que você explicou esse projeto para outros gestores que estavam presentes?
Isso mesmo, foi um debate. Quem fez a exposição foi o secretário Estevão, por isso gostaria de agradecer mais uma vez o apoio que ele tem dado e comprou a briga junto com a gente. Então, ele expôs isso e... colocou toda a tecnologia, passaram lá os slides todos, como que funciona mesmo, o mecanismo todo. E a partir daí a gente espera que outros municípios possam copiar, porque o importante é o objetivo alcançado. Né? Uhum. Você fazer famílias, que é, principalmente Maringá, que tem um custo da terra alto, custo do imóvel alto, de menos uma renda familiar bruta, até 3 salários mínimos, conseguir comprar o seu imóvel, morar numa casa que é dele, para nós é muito gratificante. Então, mais que prêmio, é você ver mais de 1.300 famílias comprar um imóvel através dessa política que a gente está fazendo. Então, isso é maravilhoso.
Uhum. É, essa mesma tecnologia pode ser usada, por exemplo, em cidades que não tenham vazios urbanos, mas que tenham, por exemplo, prédios vazios, como, por exemplo, São Paulo, que tem muitos prédios vazios. É,
quanto maior a cidade, quanto maior a diversidade do espaço urbano, mais interessante fica para a gente aplicar instrumentos dessa natureza. Por exemplo, a gente pode reforçar de que cidades médias, como Maringá, por exemplo, até 500, 600 mil, é ideal. Por quê? Porque nós precisamos ter na nossa mão também um plano diretor bem feito, que tudo... E o coeficiente. O Estado tem que ser dono do coeficiente construtivo. Por quê? Porque a partir do momento que ele é dono, e aliás, ele é legitimamente dono...
Em todas as cidades.
Sim, é porque é concessão. O que acontece? Em outras cidades, em algumas cidades, o que pode acontecer? Onde o coeficiente já é dado, a priori. Se eu compro um terreno e ele já tem coeficiente 3, 4, então por que, que eu vou comprar da prefeitura? Para que a prefeitura vai me dar se eu já tenho?
Então tem que ter uma lei regulamentando esse coeficiente.
Isso. A gente tem que entender que coeficiente é uma concessão. Você tem um terreno, você tem aquela área.
A priori pode construir quanto, então? Não seria o térreo só?
A priori, bom, a gente pode partir de um coeficiente básico. Por exemplo, 1,4 vezes a área do seu terreno. Então você poderia fazer... Se você tem um terreno de 100 metros, você faria 140 metros. Se você tem um terreno de 1.000 metros, você faria 1.400 metros. Mais que isso, o Estado concede a concessão mediante uma contrapartida. Isso é importante, porque o que a gente fez? A gente faz a concessão e aí a gente pede, ó, 30% do seu empreendimento você vende para famílias até 3 salários mínimos. Por isso a mensuração do sucesso do projeto, porque a gente exige que uma terça parte seja vendida até 3 salários mínimos. Só que nós estamos tendo um resultado de 88% está sendo vendido.
Então isso para nós... Nenhum ator sai perdendo, né?
Nenhum ator sai perdendo. Por quê? Porque o proprietário da terra, ele tem liquidez naquele terreno, que é um vazio, que muitas vezes ele não tem potencial construtivo para ele parcelar, fazer um loteamento, não vai sobrar quase nada. Então ele também tem aquela coisa que está... impedindo.
É só especulação ou também tem isso do dono do imóvel não ter interesse em construir porque não vai ganhar nada?
As duas coisas juntas. Por quê? Porque se ele também não está vendo o melhor momento para ele fazer aquele imóvel, trocar, vender, fazer alguma coisa assim, é porque ele também está esperando. Especular é isso, né? Uhum. Que hora, a que momento eu vou fazer? Então, assim, o proprietário do terreno tem liquidez, porque é imediato. O empreendedor tem o retorno porque ele faz o prédio e vende o prédio. Uhum. Né? Então ali a gente tem uma dinâmica econômica que está sendo impulsionada por conta disso. O mutuário vai adquirir o imóvel nas condições que ele pode. Ele vai morar dentro da cidade, ele vai morar em lugares que tem toda a infraestrutura.
Uhum. Perto de uma escola, perto de uma creche. Nessas regiões onde vocês construíram já alguns prédios, existem equipamentos públicos?
Veja bem, nós fazemos uma avaliação, porque quando o edital é publicado, o empreendedor, para atender essa publicação, ele apresenta um projeto e onde ele quer fazer. Nós avaliamos a possibilidade daquilo existir ali, qual é o impacto daquela população, e a partir daí, ou nós também verificamos que os equipamentos que estão lá dispostos são suficientes para atender aquela demanda, ou então vai ser necessário um planejamento a médio prazo, uma vez que ele vai começar um projeto, vai fazer a construção e depois aquilo vai ser habitado. Então, nós temos também um tempo para acertar essa demanda. Então, tudo é feito a partir de uma perspectiva do planejamento urbano. E todas as famílias, todos esses empreendimentos, eles são postos onde as famílias têm um atendimento total, de infraestrutura total, tanto de equipamentos quanto de outras infraestrutura urbana, por exemplo.
O IPTU progressivo tinha essa finalidade também, de forçar a construção em vazios urbanos?
Tem, porque o que acontece? Nós optamos por fazer assim, ao invés da gente impor, ao invés da gente punir aquele que não faz, a gente resolveu primeiro, de repente, lançar uma proposta. Né? Então, por isso, o nosso projeto ele tem essa dimensão da volição, ou seja, depende da vontade daquele que quer produzir. Então, e a gente está tendo resultados muito interessantes. Obviamente, aqueles que resistirem a essa ou a outras políticas que vierem a acontecer, lógico, você lança a mão também da construção compulsória, né? Que é o chamado IPTU progressivo.
E qual é o impacto desse projeto na fila de espera por imóveis, na fila da habitação?
Bom, nós podemos entender assim. Nós temos hoje 1.490 famílias abaixo de 3 salários mínimos que já assinaram o contrato. Ou seja, essas famílias deixaram de compor o déficit. Né? E aí o que acontece? Se a gente for mensurar qual o impacto que está lá no cadastro do município, muitas vezes esse impacto fica difícil de medir. Por quê? Porque novas famílias veem que vai acontecer ou já faz um cadastro
e daí
também,
já entra
já
na
começa.
Fila.
Então, a gente não olha muito para aquilo, para o nosso cadastro. E o nosso cadastro é modesto, tem 7 mil e poucas famílias, né? Perto de outras cidades do mesmo tamanho. Você tem uma ideia, acho que Londrina tem 80 mil. Então, a gente tem 7. Né? Então, o que acontece? Nós preferimos não observar diretamente ali, porque são feitos novos cadastros a cada vez que essa entrevista que eu estou dando aqui para você provavelmente vai aumentar mais umas 200 pessoas lá.
Tá certo, então tá. E aí vocês, com esse certificado, com esse prêmio, tem um próximo passo? Esse programa Cidades Sustentáveis, vocês vão ser convidados para algum outro evento dentro desse programa? Ah,
se a gente for, a gente vai ficar muito, né, com um sentimento de gratidão. Mas o importante é que esse certificado, ele reforça, o mais interessante, o mais gratificante, é que ele reforça a ideia de que nós estamos no caminho certo. Eu acho que isso que é importante. E também vai corroborar para novos passos que nós vamos dar, por exemplo, a lei do PROZEIS, que nós vamos construir uma lei geral. Tudo isso vai nos dar subsídio para que isso tenha realmente adesão da sociedade.
E que seja multiplicado, né, em outros municípios, outras cidades. Agora, Maringá ainda tem bastante vazio urbano para levar adiante esse projeto?
Tem, nós temos aí capacidade para produzir pelo menos umas 20 mil unidades.
Bastante. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Imagina, eu que agradeço. Uma ótima tarde para você e para os ouvintes.
Conversamos com o diretor de habitação de Maringá, Márcio Lorim. Falamos sobre o programa de zonas especiais de interesse social que conquistou o primeiro lugar do Prêmio Cidades Sustentáveis, uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis que reconhece as melhores práticas das cidades na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.